Começa agora, Deixe a Bíblia Falar. Produção e apresentação, Seminário Teológico Ebenezer.
Olá, eu sou Ricardo Sobral, professor e diretor do Seminário Teológico Ebenezer. Mais uma vez, estamos aqui para dar continuidade aos estudos que nós começamos, que diz respeito a como tratar os conflitos na igreja. Quando surgem conflitos, como é que a gente procede? Então, nós queremos agradecer ao nosso bom Deus por levantar o Seminário Teológico Ebenezer, que nos dá a oportunidade de patrocinar esse programa Deixe a Bíblia Falar, para nos orientar, nos capacitar e nos deixar prontos para servir ao Senhor, honrando e glorificando o seu nome. Então vamos lá. Toda vez que nós pensamos em resoluções de problemas na igreja, a gente sempre fica perguntando, né? Será que precisamos ter alguém ou um grupo que detenha autoridade para que possa tomar assim as decisões e essas decisões possam afetar toda a comunidade? Então, a partir desse pensamento fica a pergunta, né? Jesus é o rei. Agora, será que esse rei, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, deu autoridade para alguém ou para um grupo julgar as demandas e representá-lo nesta vida, hoje em dia? Quem é que tem autoridade para isso? Então, é importante que a gente veja as Escrituras e deixe justamente ela falar para nós. É importante ver nisso tudo que na história Jesus planejou um desenvolvimento da sua igreja por meio das instruções da palavra de Deus, né? Jesus vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Jesus chamou 12 homens para estar com ele e, pelo que as Escrituras dizem, o Senhor deu autoridade para que esses homens pudessem julgar a vida e a ação das pessoas. Por exemplo, em Mateus 16, versículo 19, Jesus vai dizer aos apóstolos que ele vai dar as chaves do reino dos céus e o que os apóstolos ligassem na terra será ligado nos céus, e o que eles desligaram na terra será desligado nos céus. Jesus, mais na frente, no Evangelho de Mateus, agora no capítulo 28, 18 a 20, Jesus vai dizer para os apóstolos: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações. Então, essa autoridade foi passada por os apóstolos, e os apóstolos tiveram condições de avaliar, analisar, julgar as vidas das pessoas. Inclusive, o Jonathan Lehman vai dizer assim: a autoridade dada por Cristo é uma autoridade que analisa as palavras e as ações de uma pessoa e aí faz o julgamento. Certamente, ao ler as Escrituras, a gente vê que os apóstolos atuaram com essa autoridade recebida do Senhor em várias situações. A gente encontra, por exemplo, Pedro julgando a ação de Ananias e Safira, que se encontra lá em Atos 5, versículos 1 a 11, quando Ananias e Safira venderam um terreno, omitiram o valor do terreno e, quando chegaram aos pés dos apóstolos, mentiram dizendo que o que eles estavam entregando era o valor total do terreno. E aí Pedro vai realmente dizer para ele: por que vocês mentem ou mentiram ao Espírito Santo. E aí aqueles dois, o casal é morto, e houve grande temor na igreja por causa disso. Por exemplo, Pedro também repreende Simão, o mago, né, que quando viu Pedro assim passando poderes para as pessoas na imposição das suas mãos, o Simão queria esse poder para ele, mas queria esse poder para ele para julgar, para usar para o seu bem próprio. E era uma ação ruim que estava no seu coração. E Pedro vai, logicamente, repreendê-lo. Com o apóstolo Paulo, houve justamente uma dificuldade que Emineu e Alexandre trouxeram para eles, perturbando a divulgação do Evangelho e o trabalho de Paulo. E lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 20, vai dizer que Paulo entrega Emineu e Alexandre a Satanás. Então os apóstolos, eles tinham esse poder e essa autoridade dada por Cristo justamente para julgar as demandas que surgiam. Agora, hoje nós não temos mais esses apóstolos que foram escolhidos por Jesus para estar com ele para ensinar. Então, quem é que tem autoridade hoje para julgar as pessoas e para derimir os problemas que há na igreja, entre a irmandade, para resolver as questões, para bater o martelo, para trazer a paz? Será que foram os pastores? Será que são esse poder são dado aos pastores para fazer isso? Será que há um grupo de servos mais velhos para fazer isso? Será que é o conselho da igreja ou o grupo de líderes para fazer isso? Então, é importante que a gente deixe a Bíblia falar, porque diante das Escrituras nós podemos ver que Jesus entregou a autoridade, além dos apóstolos, não para um grupo de homens, mas, como diz as Escrituras, por incrível que pareça, o Senhor deu a autoridade, a mesma autoridade que deu para os apóstolos, deu para a igreja. Veja, aos apóstolos a gente já leu o texto de Mateus 16, 19, onde Jesus diz: dar-te-eis as chaves do reino, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E veja o que ele diz para a igreja em Mateus 18, 17 e 18, quando há um problema entre os irmãos, eles não se entendem, a igreja fica e toma conhecimento disso, e aí o que acontece? E aquela pessoa que não quer fazer as pazes, diz à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, consideram como gentil e publicano. E veja, em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. A única pessoa que foi dito isso, ou o único grupo que foi dito isso depois dos apóstolos, foi a igreja. Nunca, em nenhum momento, em nenhuma passagem, quem decidia ou quem batia o martelo e julgava a situação no final, dita por Jesus, foi a igreja. Então, há vários exemplos que nos mostra como esse trabalho é feito pela igreja, como essa situação é desenvolvida na igreja. Então, é muito importante, porque uma igreja local é um grupo de cristãos que regularmente se reúne em nome de Cristo para oficialmente afirmar e supervisionar uns aos outros em Cristo Jesus e em seu reino, através do quê? Da pregação e das ordenanças. do Evangelho. Então a gente entende, a partir dessas informações que a gente encontra da própria boca de Jesus, que o governo da igreja é controlado pelo Trino Deus, por meio das Escrituras. Então, nós encontramos a forma que a igreja se coloca diante da sociedade, diante dos irmãos, tendo um rei, que é Jesus, que é o Senhor, tendo Deus como o seu Pai, tendo o Espírito Santo que habita nela e a ajuda a desenvolver sabedoria e dons para os irmãos para que ela se desenvolva. E é o Espírito Santo, ou melhor, foi o Espírito Santo que inspirou as Escrituras, que fez com que a igreja hoje do Novo Testamento tenha todas as orientações precisas para desenvolver o seu relacionamento e ter paz entre todos. Depois que Jesus subiu aos céus, enviou o Espírito Santo e guiou os apóstolos nessa autoridade. A partir do momento que os apóstolos pararam de existir, a palavra do Senhor, através dos escritos dos evangelhos, descreve que a igreja reunida, trata as demandas e julga uns aos outros através do ensinamento e dos mandamentos que há no Evangelho. Então, a partir disso, quando a igreja se reúne em situações que há descrita nas Escrituras, e também alguns assuntos, por exemplo, que não são definidos nas Escrituras, a igreja se reúne e nessas reuniões fraternais, nas assembleias, elas resolvem esses assuntos em harmonia. Inclusive, sobre esses assuntos não definidos, a igreja recebe autoridade para tratar as questões e seguir no bom andamento do corpo. Por exemplo, Lawrence Wilson, ele fez uma pesquisa, ok, entre a igreja, e a pergunta era: quais os conflitos entre os membros da igreja mais frequente? E por incrível que pareça, houve 5 questões ou 5 problemas mais levantados nessa pesquisa. O primeiro dele é quando altera o tempo de adoração, incluindo algumas atividades extras. Quando alguém quer fazer uma atividade extra, vem um problema. Por exemplo, discórdia de um líder com as falhas morais de pastores e membros da liderança. Terceiro, duração do culto. Quarto, discordância sobre quem toma decisões na irmandade. E 5, um estilo de adoração. Então, essas 5 questões sempre trazem conflitos na igreja. E apesar de ser, logicamente, uma pesquisa pessoal e com um contexto até não nosso, mas americano, a gente pode ver que não estão tão longe dos problemas que eles enfrentam. Muitas igrejas hoje têm problemas na adoração, têm problema na liderança. E como é que essas questões são resolvidas? Uma questão real, a gente vê que advém desses conflitos e pode geralmente causar muitos danos na unidade e saúde da congregação. Então, nesses estudos, nós estamos buscando ver como é que nós procedemos. Esperamos que Deus possa abençoar você e você continue conosco ouvindo essas mensagens. Que Deus abençoe você e toda a sua casa. Até mais.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar, uma produção do Seminário Teológico Ebenezer. Informações 8133-425269.